Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, amigos internautas do Brasil e do mundo. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês, porque nós estamos começando agora mais uma edição do podcast do IBA. E como a gente tem viajado pelo Brasil inteiro e sendo ouvido no mundo inteiro, nós agora queremos dar, assim, as boas-vindas para esse povo maravilhoso, que é o povo baiano. Opa, aí, meu pai. Hoje a gente vai conversar com aquele pessoal que planta um algodão diferenciado lá na Bahia. E quem está aqui do meu lado, nada mais, nada menos do que minha colega de trabalho, Natália Braga, que vai apresentar a nossa entrevistada de hoje, a nossa entrevistada que vem com esse sotaque maravilhoso lá no interior da Bahia. Diga aí, minha preta.
Olá, Rudney, ouvintes, a todos vocês que nos escutam no nosso canal do IBA Podcast. Obrigada por mais uma vez estarem conosco, participando do nosso programa. E hoje nós estamos com a Alessandra Chaves, que é a diretora de Meio Ambiente e Irrigação da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a AIPA. Alessandra, ela está à frente de um projeto inovador e com resultados bastante expressivos, que é o projeto do Centro de Apoio à Regularização Ambiental das Propriedades Produtoras de Algodão do Oeste da Bahia. Esse projeto, que é realizado pela ABAPA, junto com a ABIPA, e tem o apoio do IBA também, ele tem o objetivo de oferecer orientação, assessoria técnica para a regularização ambiental dos empreendimentos rurais da região. E eu queria começar a nossa conversa hoje, Alessandra, te dando boas-vindas e te fazendo uma pergunta. Esse projeto, ele oferece diferentes serviços, inclusive você, ouvinte, que tem interesse em conhecer um pouco melhor, nós temos alguns materiais no site do IBA e, claro, principalmente no site da AIBA, como no da ABAPA, trazendo detalhes sobre ele. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, dentre essa lista de serviços oferecidos, quais que você destacaria, ou qual você destacaria como sendo aquele ou aqueles que surtiu um maior impacto na realidade do algodão na região do Oeste Baiano?
Prazer grande estar falando com vocês. Quando o IBA pactuou a realização desse projeto aqui na região Oeste com a IBA e com a BAPA, eu acho que foi uma grande visão de futuro, porque o que temos feito aqui, na verdade, a gente trabalha com o princípio básico, que é o princípio da precaução. Hoje nós oferecemos toda a orientação para a condução do empreendimento rural, seja do cumprimento legal, seja da adoção de boas práticas agrícolas. E, além disso, nós tínhamos um desafio muito grande, não só de incentivar e mostrar para o produtor rural que ele tinha que fazer correto isso, porque é uma prerrogativa legal, um princípio básico na condução do empreendimento rural, mas também ele teria que fazer um pouquinho a mais, que era adotar boas práticas agrícolas. Além disso, nós tivemos que aproximar a atividade agrícola conduzida na região Oeste com a sociedade, porque a gente, por muito tempo, a gente viu a sociedade completamente desarticulada com o agronegócio regional. Então, a gente tinha um grande desafio, não só de mostrar para o produtor rural que era uma obrigação legal, ele está cumprindo a legislação ambiental, era essencial conduzir boas práticas agrícolas no empreendimento rural, seja de manejo e conservação de solo, seja de gestão de água, eficiência em todo o processo produtivo, mas a gente também tinha um grande desafio de aproximar e mostrar que a sociedade ela deve estar inserida em todo o processo produtivo também, mostrar para ele que, na verdade, eles fazem parte dessa grande atividade conduzida na região Oeste.
Vocês têm hoje resultados mensurados disso, ou seja, quantos produtores participam diretamente já da efetivação desse projeto de vocês? Quantos plantam algodão e quantos já aderiram à participação desse projeto?
Claro que esse é um projeto em parceria com a BAPA e com o IBA, mas a gente visa os produtores rurais da região oeste, já que é uma parceria com a BAPA e a IBA. Então, a região oeste tem uma área consolidada hoje para diferentes usos de 3,1 milhões de hectares, destes 2,5 é destinado à atividade agrossilvopastoril. Então, a gente trabalha com todos os associados da BAPA e da IBA também. Então, a gente tem uma área aproximada hoje de atuação da equipe técnica de 2 milhões de hectares, apesar do que o algodão é produzido na área de 300 mil hectares. Então, a gente começa a trabalhar o princípio da precaução. Hoje, a gente, para você ter ideia, a gente tem um banco de dados hoje que nos permite a tomada de decisão, não só pensando no empreendimento rural, para dentro da porteira, mas em escala de território. A gente tem 3 bacias hidrográficas aqui, super importantes, não só para a região oeste, mas para o São Francisco também, que é a bacia do Grande, do Corrente, do Carianha. Então, a gente acaba tendo uma visão hoje, se a gente fizer um zoom, a gente consegue visualizar quais são os principais impactos, o que precisa ser melhorado dentro de uma bacia hidrográfica. Isso foi feito em parceria com o IBA. A gente tem um banco de dados hoje vinculado à outorga de uso da água, autorização de supressão de vegetação, licenciamento ambiental. Então, hoje, se você me pedir informações específicas sobre a bacia hidrográfica, a gente tem. A gente tem porque, ao longo do tempo, a gente construiu isso. Em parceria com quem? Com vocês, do Instituto Brasileiro do Algodão. Então, realmente, hoje, para tomada de decisão, poucas instituições hoje têm um banco de dados que a IBA e a BAPA têm, dispõem. Então, a gente trabalha com a cotonicultura, a gente dá todas as informações para o cumprimento legal no empreendimento rural, não somente com foco no cumprimento do Código Florestal Brasileiro e a manutenção de APP, de reserva legal que tem no imóvel rural, mas também sobre a adoção de boas práticas agrícolas e todo o arcabouço legal que envolve a atividade. Por exemplo, o que, Alessandra? É a questão das indústrias de beneficiamento de algodão. Então, e aí, com relação a isso, nós temos 2 pontos. Nós fizemos a primeira cartilha que trouxe o Programa de Regularização Ambiental da Bahia e adesão ao Cadastro Ambiental Rural, que na Bahia é denominado de CEFI, Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, e nós trouxemos também a primeira cartilha sobre indústria e beneficiamento de algodão. Então, porque a gente viu, na verdade, nós conseguimos, nós observamos que algumas condicionantes deveriam ser cumpridas, no caso das indústrias de beneficiamento de algodão, e muitas vezes o produtor rural não sabia, porque achava que o licenciamento ambiental era coletivo. No caso específico da Bahia, não é. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um compilado de condicionantes ambientais do Brasil inteiro, e nós transformamos isso numa cartilha que traz uma série de questionamentos, perguntas e respostas sobre a regularidade ambiental das indústrias de beneficiamento de algodão. Ou seja, nós pensamos na produção agrícola do algodão, mas também nós pensamos na regularidade ambiental de todas as atividades relacionadas a essa produção. Tá? E a gente transforma isso em comunicados que são enviados para o produtor rural e em material biográfico também.
E vocês também prestam consultoria, né? Assim, caso os associados que tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma orientação, vocês também têm um trabalho próximo a eles, não é isso?
Sim. Na verdade, a gente, essa assessoria, ela acontece de maneira gratuita a todos os associados da IB, da BAPA. Nós temos o atendimento presencial. Nesse período de pandemia, a gente, mais do que nunca, a gente está agendando, mas a gente tem um atendimento presencial, então, produtor rural, ou então, por videoconferência, são reuniões realizadas hoje por videoconferência pelo Brasil todo, mas também tem o atendimento por e-mail.
Sim.
Porque o que acontece, Rudine e Natália? Como a gente acompanha diariamente publicações do Diário Oficial do Estado, da União e do Município, então, de maneira sistemática, a gente tem um comunicado, uma comunicação, de maneira sistemática, a gente tem uma comunicação diária com os produtores rurais, tá? sobre informações específicas do empreendimento rural dele ou sobre algum tipo de legislação ambiental de interesse deles. Então, a gente tem um atendimento individualizado aqui na IBA, ou por reuniões remotas, enfim, por telefone também, ou por e-mail. A gente acaba comunicando. A nossa intenção, Natália, realmente é agir de maneira preventiva e não corretiva. Lembrando que nós estamos numa região de Cerrado, a gente reconhece a importância do Cerrado no cenário não só nacional, mas internacional. A gente tem uma preocupação na manutenção do serviço ecossistêmico, na manutenção da biodiversidade, na manutenção das bacias hidrográficas e todo o serviço a ela associado. Mas nós também temos um compromisso com a agricultura e com o aumento da produtividade. Então, esse é o nosso foco. A gente tentar conciliar de cada vez mais, de maneira sustentável, a atividade agrícola.
Alessandra, essa contribuição que você trouxe, assim, toda essa explicação, a gente sabe que, como você falou, né, o contato é diário com os produtores, porque todo dia tem alguma informação, vocês estão acompanhando o Diário Oficial e tudo, e a verdade é que muitos produtores e muitas empresas do agro, às vezes acabam sendo penalizadas por uma falta de acompanhamento próximo, porque é difícil se acompanhar o ritmo, né, de tantas mudanças, legislações e portarias e tudo que está saindo. Com esse acompanhamento que já tem alguns anos que vocês têm feito, mantendo o produtor informado das boas práticas, entre esses diferentes guarda-chuvas que você explica, você consegue mensurar para nós hoje qual é o impacto que isso representa para o produtor e para as suas propriedades? Do ponto de vista financeiro, social, produtividade, enfim, não sei qual seria o aspecto que vocês estão acompanhando mais próximo. Por exemplo, se existe uma ideia de valores economizados que, de repente, costumavam ser pagos em multas por desinformação ou desatualização e que hoje caíram. Existe algum dado que vocês já acompanham do ponto de vista do que representa esse impacto?
Eu acho que o impacto maior desse projeto, primeiro, eu acho que é a inovação, tá? Eu acho que a gente pensar no princípio da precaução, eu acho que o impacto maior é realmente a gente trazer inovação para o setor produtivo. Porque a gente, o que eu vi aqui, na verdade, a gente estava sempre agindo de maneira corretiva e não preventiva. Então, hoje a gente tem uma assessoria que é gratuita, o produtor rural hoje ele tem acesso às informações em tempo real. Tá? Então, acho que o impacto maior é a questão da inovação mesmo, é você trazer um centro onde o produtor rural tem informação segura que é de acesso gratuito para ele. Tá? Eu acho que a inovação, para mim, é o principal impacto. Mas associado à inovação, ao princípio da precaução, enfim, que são princípios lastreados em diversas, num arcabouço legal importante, tem a questão da redução de passivo ambiental, né, que eu falava anteriormente. Então, a gente conseguiu reduzir passivo ambiental, tanto formal, com redução de embargo, interdição, multa, principalmente advertências e notificações, mas também a redução de passivos materiais no imóvel rural. Enfim, eu acho que é isso aí, a gente conseguiu reduzir bastante. Então, para você ter ideia, hoje a gente tem... Eu fiz um levantamento inicial, apenas 2% dos produtores rurais ainda não aderiram ao cadastro ambiental rural por conta não da legislação em si, mas por conta de divisas entre município e estado, que não é um problema dele. A redução de passivos é importante, mas também a comunicação com a sociedade. Então, a gente tinha um distanciamento muito grande com a sociedade. Hoje, a gente reduziu bastante. Como a gente... O objetivo maior do centro ambiental seria fomentar a regularização ambiental no empreendimento rural, fomentar a adoção de boas práticas agrícolas, trazer a governança para o território, que a gente realmente precisa que os diferentes interlocutores locais pensem de maneira sustentável. Então, a gente tentar colocar diferentes atores locais para sentar numa mesma mesa, numa mesma pauta, porque realmente a gente não conseguia isso. Acho que o centro ambiental trouxe bem isso, essa discussão, esse diálogo, e aí eu estou falando com a interface com outros projetos, que é o projeto de recuperação de nascentes, é o projeto de plano de manejo da APA, bacia do Rio de Janeiro, é o programa Horta na Escola. Então, foram diferentes canais de comunicação que a gente abriu a partir da iniciativa do Centro Ambiental. Não foi só para dentro da porteira, mas sim na região toda.
Alessandra, quando você fala em saber comunicar, hoje nós vivemos uma situação em que a grande imprensa o tempo todo está achando que a agricultura depende da Amazônia. Nós temos visto, inclusive, uma declaração da própria ministra da Agricultura dizendo que a agricultura não depende da Amazônia. Nós vivemos hoje uma situação, por exemplo, da manutenção dessas nascentes que você diz que tem aí, é uma região muito rica, não só essa região, mas toda essa região do Mato Piba, né? Mato Grosso, Tocantins, Bahia, enfim, vocês vivem essa riqueza muito especial. Hoje, você tem dificuldade para poder trabalhar? O que, que falta para vocês hoje, em termos de conscientização para dentro da porteira, e por que, que isso, muitas vezes, tudo que é feito não é visto pela população com mais densidade, com mais credibilidade, de que o agricultor brasileiro hoje respeita as normas?
Eu acho que, na verdade, foi ao longo do tempo, o produtor rural ele acabou ficando omisso a essa interlocução com a sociedade. Então, não, talvez não foi nem por querer, não, enfim, não foi proposital. Né? Eu acho que não foi nem proposital. Então, esse diálogo com a sociedade ele ficou muito distante ao longo do tempo. A gente reconhece a importância do cerrado, tá? Eu sou bióloga de formação, sou botânica também, então reconheço a importância do cerrado. Então, e a toda a biodiversidade a ela associada. Hoje nós temos a perspectiva de fazer um importante trabalho com a Embrapa, até um desdobramento do projeto em parceria com o IBA, que em parceria, inclusive, com uma trade aqui da região, que é o Centro de Monitoramento e Inteligência Territorial da Região Oeste, baseado hoje em todo o arcabouço que a gente tem de dados aqui na região, que foi construído ao longo desses anos de parceria com o IBA. O que a gente precisa, na verdade, é realmente ampliar essa comunicação. Nós temos uma região que tem 14 milhões de hectares no bioma cerrado. Desses 14 milhões de hectares, só especificamente na região oeste, 9 milhões aproximadamente é de cerrado stricto sensu, que seria aquele cerrado típico comum, tá? Em sua maior proporção. Destes, 3,1 hoje está consolidados, né, para diferentes usos. E nós temos 66% de área conservada, 20% de reserva legal, que vai dar mais ou menos 1 milhão e 600 mil hectares inscritos já no Cadastro Ambiental Rural, e aproximadamente 350 mil em áreas de APP, veredas, nascentes.
Estão em propriedades particulares.
Então, hoje a gente tem um excedente de vegetação nativa, que hoje, compilados em dados do CAD, Ministério do Meio Ambiente, que é aproximadamente 4 milhões de hectares, ou seja, maior do que a área hoje que a gente utiliza para produção agrícola, que é 2,5 milhões de hectares. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente divulgar um pouco melhor isso, e divulgar, inclusive, que a gente tem ampliado a nossa produtividade em áreas já consolidadas. Então, para o produtor rural, é muito mais trabalhoso ele abrir novas áreas do que aumentar a produtividade nas áreas já consolidadas. Então, a gente já conseguiu ampliar as áreas produtivas da região oeste, então a gente tem fomentado isso. O manejo de boas práticas agrícolas nessas áreas já consolidadas, elas tende a reduzir a pressão sobre a abertura de novas áreas, mas a gente tem que saber que isso... eu não vejo nenhum mal, é que existe um código florestal que diz que, no caso da Bahia especificamente, que 20% das áreas elas são destinadas às áreas de reserva legal, havendo APP, é necessário deixar as APPs equivalentes, e o restante da área, ela pode ser convertida em uso alternativo do solo, que pode ser utilizada para atividade agro-silvopastoril. Então, existe uma legislação que prevê isso, tá? Claro que existem alguns outros atos normativos, que agora publicado recente, que prevê o pagamento por serviço ambiental. Claro. Se o produtor rural achar que é pertinente ampliar a área conservada, isso aí fica a cargo dele, ampliar a área conservada, e receber benefícios para a conservação dessas áreas conservadas fica para a decisão individual de cada um. Mas hoje a gente tem que fomentar o quê? O cumprimento da lei e adoção de boas práticas agrícolas. Eu falo de manejo de solo, da água, mas gestão de resíduo também, que é super importante. É um tema que a gente que deve ser tratado não só na zona rural, mas na zona urbana também, que o produtor rural tem que cumprir essa gestão de resíduo ali. Ela tem que ser feita não só na zona rural, mas na zona urbana também, né? Então, enfim.
Cumprindo boa parte disso, porque a situação hoje da sustentabilidade na agricultura, plantação sobre palhada, fazendo a rotação de cultura, eu acho que hoje o agricultor, com todo respeito aos órgãos institucionais que muitas vezes questionam isso, mas ele, mais do que ninguém, precisa produzir. Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas acham que o agricultor joga defensivo agrícola a ver navios, quando na realidade, quanto menos se usar, melhor para ele. Então é uma situação que, mais do que ninguém, que ele quer, obviamente, é ter resultado. E com menor número de aplicação, isso é algo que seria perfeito.
Então, e você lembrou bem aí, então, assim, a gente realmente tem trabalhado a questão da diminuição dos diversos insumos agrícolas, né? Então, enfim, quando você pode fazer isso, o produtor rural tem feito. Eu vinha discutindo hoje, coincidentemente, falando da questão da sequestro de carbono, enfim. Hoje, o produtor rural, ele tende a adotar boas práticas agrícolas e realmente fazer o plantio na palhada, justamente para diminuir a temperatura no solo, para aumentar a microbiota, enfim. E a gente sabe que em algumas situações aparecem veranicos. E como a gente tem, no caso específico do algodão, uma área que talvez seja a área com menor irrigação no Brasil, que é a região oeste, então a gente tem fomentado realmente a adoção de boas práticas agrícolas justamente para a gente tentar diminuir a pressão sobre diversos recursos naturais. Claro que a irrigação também, quando bem manejada, ela pode ser utilizada em grande escala também.
E para você que escuta a gente, tem interesse em conhecer melhor todas essas ações que a Alessandra comentou, procurem no site da ABAPA, também no site da AIBA, onde eles estão sempre dando larga visibilidade a essas atividades. As duas associações têm projetos bastante concisos, já de alguns anos atuando na área da sustentabilidade, conservação e boas práticas na agricultura da região do Oeste Baiano. O site do IBA também, mais uma vez, está com acesso a todos os projetos que são apoiados pelo Instituto Brasileiro do Algodão. O acesso é amplo e restrito, e que vocês podem conhecer com bastante transparência tudo o que está sendo feito pela cotonicultura. Alessandra, eu queria te agradecer pela entrevista, por essa conversa, por mais uma vez falar um pouquinho sobre o projeto do Centro de Apoio à Regularização Ambiental, que é um projeto que definitivamente contribui bastante com a cotonicultura. Rudney, obrigada mais uma vez pela participação, todos vocês.
Natália, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui com vocês. Só para reiterar, hoje todas as iniciativas do Centro Ambiental têm interface com todas as áreas da IBA e da ABAPA, tá? Desde a patrulha com relação ao licenciamento ambiental das atividades da ponte, estrada, enfim, a recuperação de nascente. Então, a gente trabalha com a interface na área de agronegócio, na área de infraestrutura e na área de recuperação diária. Então, além da regularização ambiental do empreendimento rural. Realmente, hoje a gente trabalha com inteligência territorial a partir dessa iniciativa do Instituto Brasileiro do Algodão. Então, os outros projetos com outras instituições, que é o caso da UFV, Estudo Potencial Hídrico, hoje utiliza o banco de dados nosso. Então, enfim, todos os projetos hoje que a gente executa aqui têm a participação de vocês, de maneira direta e indireta. Muito obrigada.
Alessandra, somente para finalizar, se algum jornalista, alguma pessoa quiser ter mais informações sobre a questão do manejo do solo no estado baiano, principalmente no oeste baiano, elas podem ligar para que número, podem acessar qual o site, quais as mídias sociais, somente para que as pessoas possam interagir com vocês, dizendo que querem ter mais informações.
Então, hoje a gente trabalha com diferentes meios de comunicação, tem Instagram, tem o site da IBA, tem o YouTube, e tem o meu contato também, enfim, se alguém tiver algum interesse, pode entrar em contato com a iba@iba.org.br e a gente está à disposição para colaborar no que for possível.
Muito bem, então quero mais uma vez agradecer a Natália Braga, quero agradecer você, Alessandra, pelo seu carinho, pela sua receptividade num assunto tão maravilhoso como esse, que eu tenho certeza que daria, sim, uma boa conversa durante muito tempo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado em mais essa edição do podcast do IBA. E lembrando, participe, comente, divulgue e, é claro, compartilhe essa brilhante informação que nós trouxemos hoje com a nossa entrevistada Alessandra Chaves. Muito obrigado, um grande abraço. Natália?
Obrigada a todos e assistam também os nossos outros episódios com participação de pessoas que fazem o algodão acontecer no Brasil.